Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
É um prazer voltar ao seu país, ainda que essa seja a minha primeira conferência da Fiel.
On the drive here from São Paulo, I was enraptured by the scenery.
Na viagem de São Paulo para cá, eu fui tomado pelo cenário.
Now, in this first session, we are going to study together Romans 3:21-26.
Nessa primeira parte de hoje, nós vamos estudar Romanos capítulo 3, de 21 até o verso 26.
Hear then the word of God.
Então, ouçamos a palavra de Deus. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus.
Before we examine these verses line by line, we need to set the paragraph within the framework of the argument in Romans.
Antes de avaliar verso por verso essa passagem, nós precisamos colocar esse parágrafo dentro do contexto da carta aos Romanos.
This passage follows the long argument from 1:18 to 3:20.
Essa passagem segue a argumentação de Paulo, que vai do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 2, verso 20.
The apostle Paul's chief point from 1:18 to 3:20 is that all human beings without exception is that all human beings
without exception are damned. Entre 1:18 e 3:20 é que todas as pessoas, sem exceção, estão debaixo da condenação.
1:18 begins: the wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of human beings who suppress the truth by their wickedness.
No capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo começa então exatamente dizendo que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm, que suprimem a verdade pela injustiça.
Then Paul lays out the evidence as to how we suppress the truth.
Então Paulo coloca diante dos nossos olhos a evidência de como o homem detém a verdade.
We deny the signs of God's eternal power that are found even in the creation.
Nós negamos os sinais do poder eterno de Deus que podem ser encontrados até mesmo na criação.
We refuse to acknowledge God as God and utterly abandon any sense of dependence and gratitude toward him.
E nós então nos negamos a reconhecer a Deus e o seu poder e acabamos por finalmente abandonar toda a sua manifestação da sua graça.
We care very little about what brings glory to God and end up corrupting our own thought processes.
E então nós tomamos muito pouco, nós não nos importamos com aquilo que Deus é e faz e acabamos nos tornando corruptos no nosso próprio pensamento.
As Paul puts it in verse 21, their thinking became futile and their foolish hearts were darkened.
E como o apóstolo Paulo coloca no versículo 21, tornaram-se nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato.
Ultimately, we even distort our own sexuality, our maleness and femaleness, slouching comfortably toward infidelity and perversion.
E finalmente, então, nós acabamos pervertendo a nossa própria sexualidade, deixando de lado a nossa masculinidade e feminilidade.
Paul argues that both Jews and Gentiles fall under the wrath of God.
E Paulo então argumenta que ambos, judeus e gentios, acabam por cair debaixo da ira de Deus.
Jews have not lived up to the standard of revelation that was given them.
Os judeus não conseguiram viver no padrão da revelação que lhes foi dada.
And Gentiles who receive less revelation nevertheless receive plenty to show that they don't live up to what they were given either.
E os gentios que receberam muito menos revelação também acabam demonstrando que o menos que receberam não conseguem viver nesse padrão.
This section of scripture, 1:18 to 3:20, clashes massively with the way human beings think apart from the grace of God.
E essa seção entre 1:18 e 3:20, amassa, derruba de maneira definitiva a forma como os homens pensam a respeito da graça de Deus.
Paul's argument climaxes with chapter 3, verses 9 to 18.
E o clímax, então, do pensamento, da argumentação do apóstolo Paulo agora, aparece aqui no capítulo 3, nos versos até o verso 18.
This is a series of Old Testament quotations that are so damning that even we who are Christians feel a bit embarrassed when we read them.
E essa é uma série de citações do apóstolo Paulo do Antigo Testamento que são tão duras que até nós que somos cristãos nos sentimos embaraçados ao lê-las.
There is no one righteous, not even one.
Não há justo nenhum sequer.
A little farther on, all have turned away. They have all together become worthless.
E mais adiante, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis.
And at the end, in a quotation from Psalm 36, there is no fear of God before their eyes.
E no final, uma citação do Salmo 36, não há temor de Deus diante dos seus olhos.
Now, I want to suggest to you that in many parts of the world, this is one of the hardest truths to get across.
E eu quero afirmar para vocês que em quase todo lugar do mundo, essa é uma das verdades mais duras de se encontrar.
I often speak on university campuses trying to explain the gospel to young people who are totally biblically illiterate.
E eu tento, em muitos lugares do mundo, em universidades, tentar explicar essa teologia a jovens que são iletrados na Bíblia, não têm qualquer conhecimento da Escritura.
If I talk to them about how Jesus is both God and a human being,
se eu falo para eles a respeito de como é que Jesus é tanto humano quanto divino,
or I defend the resurrection of Jesus from the dead,
ou defendo a ressurreição de Cristo dos mortos,
or I outline the doctrine of the Trinity,
ou esboço a doutrina da Trindade,
the students will look at me and say, well, it's a bit odd, but very interesting.
Os alunos geralmente reagem da seguinte forma: é esquisito, mas dá para entender.
But if I start talking about sin, they are very upset.
Mas quando eu começo a falar sobre pecado, eles ficam nervosos.
Because there is so much in the culture of Europe, North America and South America that keeps teaching you don't have the right to say that anybody is wrong.
Que porque existe tanto nas culturas norte-americana, europeia e na nossa cultura sul-americana que nos ensina constantemente que eu não posso falar para ninguém que essa pessoa está em erro.
But not only does the Bible insist that there is such a thing as sin,
mas não só a Bíblia insiste em que existe essa coisa chamada pecado.
It insists that the heart of sin is its odiousness, its awfulness to God himself, such that his wrath comes upon us.
Ela insiste que, na verdade, o que está na base, na origem do pecado, é essa negação a Deus e a sua verdade, de tal forma que a ira dele vem contra nós.
Some people have the idea that the gospel is about how Jesus is a nice chap who comes along and helps us.
Algumas pessoas têm a ideia de que o evangelho fala a respeito de como Jesus é cara legal e que vem nos dizer coisas bacanas.
He's a nice savior.
Ele é salvador bacana.
A very, very nice savior.
Muito legal mesmo.
And when you have a problem, he comes along and fixes it.
E quando você tem problema, ele vem e conserta.
Yet what Paul depicts here is that the nature of our brokenness turns first and foremost on its sheer offensiveness before God.
Mas o que Paulo quer nos dizer aqui é que a nossa revolta contra Deus,
the sheer offensiveness before God.
Na verdade, é a grande ofensa que podemos ter contra Deus.
Paul is not denying that sin has many social ramifications.
Paulo não está negando que o pecado tem muitas ramificações sociais.
When we sin, we hurt other people.
Quando pecamos, nós machucamos as outras pessoas.
Sin has many horizontal ramifications.
O pecado tem muitas ramificações horizontais.
But the heart of its ugliness, the heart of its awfulness, is that God himself is outraged.
Mas o que está na raiz, na sua, o seu terror mais profundo, é que pelo pecado, Deus é violado.
King David understood this.
Davi entendeu bem isso.
After his sin of adultery and murder,
depois do seu pecado de adultério e assassinato,
after he has been confronted by the prophet Nathan,
depois de ter sido confrontado pelo profeta Natan,
in due course, in deep contrition, he writes Psalm 51.
E no tempo certo e em grande contrição, ele escreve o Salmo 51.
There he says, "Against you only have I sinned and done this evil in your sight."
E ali então ele diz, "Contra ti pequei, contra ti somente."
At one level, I wasn't true.
E na verdade, isso num certo sentido não era verdade.
He had certainly sinned against Bathsheba. He seduced her.
Na verdade, ele também pecou contra Bate-seba. Ele a seduziu.
He had certainly sinned against her husband. He had him killed.
E na verdade, pecou também contra o marido dela, que a quem ordenou o assassinato.
He had sinned against the military high command. He corrupted them.
E ele pecou contra o comandante do exército ao corrompê-lo.
He sinned against his own family, he betrayed them.
E ele pecou contra a sua própria família ao traí-los.
He sinned against the baby that was conceived, the baby died.
E ele pecou contra aquele nenê que foi concebido e aquele nenê morreu.
He sinned against the whole nation because as king he should have been just.
E ele pecou contra toda a nação porque o rei da nação deveria ser justo.
It's hard to think of anybody that he didn't sin against.
E é difícil pensar contra uma pessoa contra quem Davi não tenha pecado.
And yet he has the cheek to say, against you only have I sinned.
Mas ainda assim ele diz, pequei contra ti somente.
And at the deepest level, that is exactly right.
E no sentido mais profundo, essa sentença de Davi está perfeitamente correta.
What makes sin so awful in the Bible is how it is offensive to God himself.
O que faz o pecado, conforme a Bíblia, ser tão horrível é que o pecado ofende a Deus.
Now, the reason why it is so important to understand this,
e a razão pela qual é tão importante entender isto,
is because we will not understand what the cross achieved in Romans 3:21-26 unless we understand what the problem is.
É que nós não entendemos ou não entenderemos o que foi alcançado na cruz de maneira correta se nós não entendermos qual foi o problema que precedeu.
Unless we can agree what we need to be saved from, we cannot agree on what salvation is.
A não ser que nós então entendamos o que é que nós somos salvos, do que é que somos salvos, nós também não entenderemos corretamente o que é a salvação.
For example,
por exemplo,
if we decide that the fundamental human problem is our loneliness in the universe and our pathetic levels of self-esteem,
por exemplo, se nós entendermos que o grande problema do ser humano é a sua solidão nesse universo imenso e a sua ideia patética de falta de autoestima,
then we will tilt the gospel toward saying, don't you realize that the gospel will teach you that God loves you and you'll have lots of self-esteem?
Então nós vamos acabar torcendo o evangelho para dizer, você não percebe que Deus te ama e que então agora você pode estar cheio de autoestima?
If you think that the most fundamental human problem is economic injustice,
se você pensar, por exemplo, que o problema fundamental da raça humana é um problema de ordem econômica,
then the heart of your understanding of what to preach will be God is a God for justice.
Então, a essência daquilo que você vai pregar do evangelho é que Deus é um Deus da justiça social.
Preach this as good news and culture will be transformed.
E aí então, pregue isso como boas novas e a cultura será transformada.
I hasten to insist that the Bible does address matters of justice and injustice.
E eu insisto em dizer que a Bíblia trata dos assuntos de justiça social.
And yet, the heart of the issue, as Paul sees it, as the whole Bible presents it, is that Our root rebellion is against God.
Mas a essência daquilo que nós somos ensinados pelo apóstolo Paulo é que a raiz do problema é a nossa rebelião contra Deus.
And that problem is bound up with our idolatry.
E esse problema está amarrado à nossa idolatria.
We de-god God.
We nós, God. Nós desfazemos Deus. Nós fazemos Deus menos do que Deus.
That starts in Genesis 3.
Isso começa em Gênesis capítulo 3.
When Satan says to the woman, "Do you not know that if you eat of this fruit, you will be like God?"
Quando Satanás começa dizendo para a mulher e insistindo com ela, você sabia que se você comer desse fruto, você vai ser como Deus?
All our sins of arrogance and bitterness,
todos os nossos pecados de arrogância e amargura,
of rape and hate,
de estupro e ódio,
of arrogance and greed,
de arrogância e de ganância,
of war and injustice,
de guerra e injustiça,
they find their first root in our rebellion against God and our insistence that we ourselves will be number one, we will be God.
Eles encontram a raiz no fato de que todos queremos ser Deus, nós queremos ser como Deus.
What Paul establishes from 1:18 to 3:20 is that under these criteria of what sin is, we are all damned.
E o que nós encontramos então de 1:18 a 3:20 é que diante desse critério de pecado do qual o apóstolo Paulo nos fala aqui, nós todos estamos mortos.
I have a friend in Australia who often preaches at university missions.
Eu tenho um amigo na Austrália que frequentemente prega em campos universitários.
One of his talks has the title,
e uma das suas palestras tem o seguinte título:
Atheists are fools and agnostics are liars.
Ateus são tolos e agnósticos são mentirosos.
Now, I do not recommend that title as an exercise in tact.
E eu, obviamente, eu não vou recomendar que você use o título dessa palestra como um bom exercício.
He's an Australian, and Australians are known for their bluntness.
Yeah, porque ele é australiano e eles são conhecidos, né, pela sua rudeza.
Yet, strictly speaking, he has a point.
E de maneira bem clara, ele está certo.
From God's point of view, it is the fool who says in his heart there is no God. Romans 14:1.
Do ponto de vista de Deus, na verdade é o tolo que diz não há Deus, segundo
Romans or Psalm 14.
Psalm 14.
Salmo 14:1.
In other words, our thinking suppresses the truth and we become corrupt in our inner being.
Em outras palavras, o pecado suprime a verdade e nós somos corrompidos no nosso ser.
Now, what Paul establishes in Romans 3:21-26 is the solution.
E o que Paulo então coloca-nos aqui em Romanos capítulo 3, 21 a 26 é a solução para esse problema.
He establishes four things.
E ele então nos aponta quatro coisas.
Number one.
Primeira delas.
Paul establishes the relationship of God's righteousness in Christ to the Old Testament's law covenant.
Primeiro, ele estabelece a relação entre a justiça de Cristo no Novo Testamento com a lei do Antigo Testamento.
Verse 21.
Verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas.
The text begins with the introductory words, but now.
E o texto começa dizendo então, mas agora.
And this does not simply mean but now in this step of the argument.
E isso não significa agora na argumentação.
It means at this step in God's history of redemption.
Mas isso significa nesse passo agora da história da redenção.
Now something new has happened.
Agora uma nova coisa aconteceu.
A change has taken place.
Uma mudança aconteceu.
What is the nature of that change?
E qual é a natureza dessa mudança?
But now a righteousness from God has been made manifest apart from the law.
Mas agora a justiça de Deus ela foi manifestada fora do testemunho da lei.
Now, what is the nature of this shift from the focus on the old law covenant and this new situation that has come in Christ?
E qual é então a natureza dessa mudança de foco da antiga lei e da nova perspectiva agora em Cristo?
Many people argue that in the Old Testament God presents himself as a God of justice and severity.
Muitas pessoas argumentam que no Antigo Testamento Deus se manifesta como um Deus de justiça e de severidade.
But in the New Testament God presents himself as a God of love, mercy and forgiveness.
Mas no Novo Testamento ele se manifesta como um Deus de misericórdia, bondade e perdão.
But the text doesn't say that.
Mas o texto não diz isso.
And in fact it doesn't make much sense.
E na verdade nem faz tanto sentido.
After all, on many occasions in the Old Testament, the text says that God is slow to anger, abounding in compassion and mercy.
Afinal de contas, no Antigo Testamento, muitas vezes é dito que Deus é tardio em irar-se, que ele é cheio de compaixão e bondade.
He will not always chide.
E ele nem sempre fustigará.
As a father pities his children, so the Lord pities those who fear him.
E assim como um pai tem misericórdia do seu filho, Deus tem misericórdia do seu povo.
To picture God as just the God of wrath and severity in the Old Testament is to misrepresent the text.
E então fazer o quadro de que Deus é apenas um Deus de severidade no Antigo Testamento, na verdade, é fazer uma má representação do Antigo Testamento.
But similarly in the New Testament, this is the part of the Bible that talks most explicitly about hell.
E como se não fosse suficiente, é no Novo Testamento onde nós encontramos o lugar onde é falado de maneira mais explícita, por exemplo, sobre o inferno.
Do you know who it is in the Bible who says most new metaphors to describe the awfulness of hell?
E você sabe quem é a pessoa no Novo Testamento que fala e traz novas figuras metafóricas para falar o que é a severidade do inferno?
It is Jesus himself.
É o próprio Senhor Jesus.
At your leisure, reread Revelation 14, verses 17 to 20.
Quando puder, leia Apocalipse no capítulo 14.
Where God is presented as sending out his angels to trample underfoot the ungodly until their blood rises to a horse's stable to a horse's bridle for a distance of 200 kilometers.
E aí então leia lá quando Deus envia os seus anjos para pisotear os ímpios de forma que o seu sangue subirá a uma grande altura e por uma grande área.
Now, even though it is a metaphor, it is a metaphor of something awful.
E embora isso seja uma metáfora, é uma figura terrível.
Are you quite sure you want to say that the God of the Bible presents himself as a softer God in the New Testament?
Você realmente deseja dizer que o Deus do Novo Testamento então é um Deus mais bonzinho?
Let me tell you why I think many people view the God of the New Testament as being softer.
Deixe-me dizer para você porque eu penso que muita gente acha que o Deus do Novo Testamento é esse Deus bonzinho. Eu diria o Deus convertido.
Most of God's judgment in the Old Testament is painted out in terms of war and pestilence and famine and plague.
Muito do que nós vemos no Antigo Testamento é um Deus que é o Deus da guerra, que é o Deus da pestilência, que é o Deus da fome.
Whereas the most severe of God's judgment in the New Testament is described in terms of hell and eternal condemnation.
Enquanto a mais severa figura de Deus no Novo Testamento é descrita em termos do inferno e da sua condenação eterna.
The fact of the matter is, most of us are more afraid of pestilence and famine and sword than we are of hell.
Porque na verdade a maioria de nós tem medo da pestilência, da fome e da espada do que do inferno.
It would be much more accurate to say,
seria muito mais acurado dizer,
just as the picture of God's righteous wrath is ratcheted up from the old covenant to the new.
Da mesma forma como a figura da ira de Deus, ela nasce no caminho entre o Antigo e o Novo Testamento.
So the picture of God's redeeming love is ratcheted up from the old covenant to the new.
Da mesma forma, a figura do amor redentivo de Deus agora sai da casca no Novo Testamento.
As you run right through Scripture, you find that the total picture of God is clarified in both His brilliant, burning holiness and His deeply compassionate and broken-hearted love.
Então, da mesma forma, como nós enxergamos essa figura de Deus vindo do Antigo para o Novo Testamento, e ela vai se tornando uma figura mais clara, mais vívida, mais brilhante no Novo Testamento.
So when Paul says, "But now something new has happened,"
e então quando Paulo agora diz, "Mas agora algo novo aconteceu,"
he is not saying that there is a new picture of God that has been introduced.
Ele não está dizendo que uma nova figura de Deus foi apresentada.
What is he saying?
O que ele está dizendo?
He is saying that under the terms of the old covenant,
ele está dizendo que debaixo da terminologia, dos termos da velha aliança,
righteousness was tied to that entire law covenant.
A justiça estava ligada àquela lei da aliança.
But now righteousness has been made known apart from that law covenant.
Mas agora essa justiça foi feita, conhecida, foi manifestada fora daquela aliança.
That is to say, to use the language of Paul elsewhere, we are under the new covenant.
Então, para usar a própria linguagem de Paulo, nós agora estamos debaixo da nova aliança.
There is a covenantal change.
Existe uma mudança de aliança.
But now a righteousness from God has appeared apart from the old covenant.
Mas agora a justiça de Deus se manifestou a parte separada daquela velha aliança.
But that does not mean that the two are driven apart.
Mas isso não significa que essas duas alianças estão separadas.
As if the old covenant has nothing whatsoever to do with us.
De que a velha aliança não tem nada a ver conosco.
For the end of the verse insists that old covenant, the law and the prophets prophesied, it anticipated, it bore witness to what comes now in Christ Jesus.
Porque o final do verso diz que a lei e os profetas, a representação daquela velha aliança, testemunhava de Deus e da sua justiça.
And thus we have arrived at a turning point in redemptive history, which, as the next verses make clear, turn on the coming and work of Jesus Christ.
Então agora nós alcançamos ponto na história da redenção em que há uma grande mudança, que é a vinda e a manifestação de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Under the terms of the old covenant, it was impossible to think of God's righteousness apart from the many sacrifices and strictures of the old covenant.
E então, antigamente, era impossível pensar sobre a graça de Deus sem ligar essa graça ou a justificação às estipulações da velha aliança.
But now, a righteousness from God has been revealed apart from that covenant.
Mas agora a justiça de Deus foi manifestada separadamente daquela aliança.
Even though Paul insists the law and the prophets bore witness to what Jesus is putting in place under the terms of the new covenant.
Ainda que Paulo insista que Jesus tenha sido testemunhado a partir da lei e dos profetas.
I wish I had time to outline the many ways in which the old covenant points forward.
E eu gostaria de ter o tempo de esboçar aqui para vocês as multiformas, as muitas maneiras com que a velha aliança aponta para Cristo.
The temple as the great meeting place between God and sinners.
O templo como o grande lugar de encontro entre Deus e os pecadores.
But under the new covenant, Jesus is the temple.
Mas no Novo Testamento, Jesus é o templo.
The Passover lamb, which reminds people of how the blood of a lamb turned aside the wrath of the destroying angel which passed over the people.
E o Cordeiro Pascal, que lembrava o povo naquela época em como é que Deus agora não lhes imputava os seus pecados ou virava a sua face.
But Paul says Christ our Passover has been sacrificed for us.
Mas Paulo agora nos diz, Cristo, a nossa Páscoa, foi oferecida por nós.
In the Old Testament, a priest to stand between God and sinners.
No Antigo Testamento, um sacerdote precisava ficar entre Deus e os pecadores.
But Jesus is our high priest.
Mas agora Jesus é o nosso sumo sacerdote.
Many lines that bear witness to what has now come in the arrival of Jesus Christ.
Muitas linhas que dão testemunho do que agora torna-se a manifestação de Jesus Cristo.
That's the first thing that Paul establishes.
Isso é a primeira coisa então que Paulo nos diz.
Second.
Segundo.
Paul establishes the availability of God's righteousness for all human beings without ethnic distinction, but on condition of faith.
Paulo aponta para a avaliabilidade, para a disposição da graça de Deus para todas as pessoas, sem fazer distinção de raça ou de etnicidade.
This righteousness from God comes through faith in Jesus to all who believe, verse 22.
Essa justiça de Deus vem mediante a fé, através de Jesus Cristo, a todos os que creem.
Do you see that Paul repeats himself here?
Você percebe que Paulo aqui então está se repetindo?
This righteousness comes through faith in Jesus to all who believe.
Essa justiça vem pela fé em Cristo para todos os que creem. Fé e crer.
In the Greek, those are the same words.
No grego, essas palavras são a mesma.
Why does Paul repeat himself?
Por que é que Paulo então aqui se repete?
It comes to those who have faith in Jesus, to those who have faith.
Ele, na verdade, lá está dizendo, ele vem pela fé para aqueles que têm fé.
The reason he repeats himself is because he wants to emphasize the little word all.
A razão por que isso está repetido aqui é porque Paulo quer dar ênfase à palavra todos.
He says this righteousness comes to those who believe in Jesus, and then he adds to all who believe in Jesus.
E ele diz então, essa fé vem para todos os que creem em Cristo e sobre todos.
For, verse 23, all have sinned.
Porque, verso 23, todos pecaram.
In other words, it is verse 23 that ties this paragraph to the argument from 1:18 to 3:20.
Em outras palavras, é esse o verso 23 que liga esse parágrafo a toda a argumentação do apóstolo Paulo entre 1:18 e 3:20.
He has argued that all have sinned and all are condemned.
Ele havia argumentado que todos pecaram e todos haviam sido condenados.
Now he says God's righteousness comes not simply to the locus of the old covenant people, the Israelites.
E agora então ele diz que essa justificação ele não vem apenas para o locus do povo da antiga aliança,
but to all who believe.
Mas para todos os que creem.
Jew and Gentile.
Judeus e gentios.
Brazilian.
Brasileiros.
Canadians.
Canadenses.
And maybe some French people.
E até quem sabe algum francês ou argentino.
And Kikuyu in Africa.
Ou quem sabe alguém da África.
Do you see? It's for all who believe because the need is universal.
Porque todos os que creem, porque essa necessidade é uma necessidade universal.
And the largely framed restrictions of the old covenant bound up with the Israelites are now removed as this righteousness from God appears apart from the law covenant but for all who believe.
Então muitas daquelas restrições que eram impostas por causa da estrutura da aliança do Antigo Testamento agora são removidas e por isso essa justificação é feita, é apresentada a todos.
Now, if we are Christians, we are used to thinking about this sweep of things.
Se nós somos cristãos, nós estamos acostumados a pensar sobre essas coisas todas.
But we should never, ever.
Mas nós não deveríamos jamais.
Lose the magnificence of it.
Perder a magnificência, a importância do que está aqui diante de nós.
On the last day, around the throne.
No último dia, ao redor do trono.
There will be men and women.
Estarão ali homens e mulheres.
Rich and poor.
Ricos e pobres.
Young and old.
Jovens e velhos.
People who have brilliant minds but can't handle a screwdriver.
Pessoas que são brilhantes, mas que não sabem manejar uma chave de fenda.
And others who are terrific with their hands but never read a book.
e outros que são incríveis nas suas habilidades manuais, mas nunca conseguiram ler um livro.
There will be tribal peoples from the jungle.
Haverá povos tribais do meio da selva.
And there will be city dwellers from our largest cities.
E haverão ali habitantes das nossas maiores metrópoles.
There will be every color and shade and personality of human beings.
Haverá ali todo tipo de cor, de sombra, de personalidade dos seres humanos.
Because now a righteousness from God has been made known apart from the law covenant.
Porque agora a justiça de Deus se manifestou a parte separadamente daquela lei da antiga aliança.
It has come with the coming of Jesus.
Ela veio com a vinda de Cristo.
And those who have faith in him receive this righteousness from God.
E aqueles que têm fé nele recebem essa justiça de Deus.
All people without distinction are both condemned and in principle savable.
Todas as pessoas sem distinção e são em princípio condenadas e em princípio passíveis de salvação.
Jews and Arabs,
judeus e árabes,
blacks and whites,
negros e brancos,
westerners and easterners,
ocidentais e orientais,
northerners and southerners,
sulistas e nortistas.
If I were not a Christian,
se eu não fosse cristão,
I suspect I would not spend a lot of time with a lot of people who are not a lot like me.
Eu suspeito que eu não gastaria muito tempo com muita gente que não fosse parecida comigo.
But because by the grace of God I am a Christian.
Mas porque pela graça de Deus eu sou cristão.
I discover brothers and sisters in Christ from any number of countries and ethnicities and language groups and cultures around the world.
Eu encontro irmãos e irmãs em Cristo de todos os lugares, todos os países, todas as culturas, todas as etnias.
That's the second thing that Paul establishes.
E isso é a segunda coisa então que Paulo deixa claro.
Number three.
Terceira coisa.
Paul establishes the source of God's righteousness in the gracious provision of Christ Jesus as the propitiation for our sins.
Paulo estabelece então agora a fonte de todas essas coisas, que é Cristo como a propiciação pelos nossos pecados.
Verse 24 and the first half of 25.
Verso 24 e a primeira parte do 25. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação.
Now there are two words here that need some unpacking.
Existem aqui duas palavras que precisam de esclarecimento.
The first is the word redemption.
A primeira é a palavra redenção.
Do you use in Brazil the word redemption in ordinary speech, or is that God talk?
Vocês costumam usar a palavra redenção no seu diálogo do dia a dia, ou isso é evangeliquez?
Would ordinary people on the streets ever use the word redemption?
Será que as pessoas na rua usam a palavra redenção?
Not in English either.
Em inglês também isso não acontece.
It used to be used.
Era mais usado no passado.
If, for example, you went to a pawn shop and left your watch there, then you could go back and redeem it.
Então, como no Brasil, não é? Nós costumamos só usar a palavra redenção quando você vai à caixa econômica para fazer um resgate de algum bem que foi ali deixado.
In English, we used to speak of redeeming a mortgage.
Nós, por exemplo, em inglês, falamos de resgatar ou de redimir um financiamento.
Somehow buying it out.
Ou seja, comprar aquele financiamento.
But nowadays, as in Portuguese, redemption is a God word.
Mas como em português nos dias de hoje, essa palavra redenção só é usada com relação a Deus.
So it has to be explained.
Então nós temos que explicá-la.
In the ancient world, it was not just used in religious talk.
No mundo antigo, essa palavra não era usada somente para um discurso religioso.
For example.
Por exemplo,
supposing somebody in Rome borrowed some money 2,000 years ago to start a little business.
Por exemplo, suponha que alguém lá na cidade de Roma, 2,000 anos atrás, tenha tomado um empréstimo para começar um negócio.
Then the business failed.
Mas o negócio quebrou.
since there were no bankruptcy protection laws,
como não havia leis de proteção contra a falência, não havia lei de falência,
he had no choice but to sell himself to his the person who owned his debt as a slave.
Essa pessoa não tinha outra escolha senão vender a si mesmo como escravo para aquela pessoa a quem ele devia.
But suppose he had a rich cousin 25 kilometers away.
Mas imagine que ele tivesse um primo rico que morasse ali a 25 quilômetros.
And this cousin heard of the fact that his relative had been sold as a slave to the one who held his debt.
E esse primo então ouviu agora dizer que o seu parente havia sido vendido como escravo para pagar sua própria dívida.
The law made it possible for such a man to come and redeem the slave.
A lei possibilitava com que esse primo fosse lá e o redimisse da escravidão.
In other words, he paid a price in order to release the slave.
Em outras palavras, ele pagava um preço para libertar aquele escravo.
There was an entire complicated procedure for this that I don't need to go into.
Havia todo um procedimento complexo que nós não precisamos explicar aqui.
And in a similar way, we are told that God himself pays a price to release us from our slavery.
E de maneira similar, então, nós aqui somos ensinados que Deus paga um preço para nos libertar da escravidão.
Now, this is only a metaphor.
Isso é óbvio, é uma metáfora.
You cannot ask the question, to whom did God pay the price? Did he pay it to the devil?
Você não pode, por exemplo, fazer a pergunta, para quem Deus pagou? Ele pagou para o diabo?
The Bible never uses language like that.
A Bíblia nunca usa linguagem dessa forma.
What it does make clear is that a price is paid so that enslaved peoples may become free.
O que a Bíblia deixa bem clara é que um preço pode ser pago a fim de que escravos possam ser libertados.
In fact, in the ancient world,
na verdade, no mundo antigo,
the man paid the price plus a small profit to a local pagan temple.
Na verdade, o homem pagava o preço mais uma pequena porcentagem a um templo pagão local.
Then the temple paid the price to the slave owner.
E então o templo pagava o preço ao proprietário daquele escravo.
And the temple kept the difference as a little profit.
E aí então o templo tinha o seu lucro em cima daquele negócio.
So that under the law, that slave now was no longer owned by the slave owner, but became a slave to the temple's god.
Então agora o que acontecia é que aquele homem não era mais escravo daquela pessoa que o havia comprado, mas ele se torna escravo do Deus daquele templo.
But of course, in reality, that meant that in society he was entirely free.
Mas na verdade, na sociedade aquele homem tornava-se um homem livre.
That's why elsewhere when Paul develops the metaphor of slavery,
e é por isso que em outro lugar, quando o apóstolo desenvolve a metáfora da escravidão,
he insists that we are freed from our slavery to sin and become slaves to Jesus Christ.
Ele insiste que nós somos livres da escravidão do pecado e nos tornamos escravos de Cristo.
This is all bound up with the notion of redemption.
Tudo isso então está dentro dessa noção de redenção.
Now verse 24 tells us,
e o verso 24 então nos diz,
that we are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus.
Que nós somos justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus.
That is, we are declared just in God's eyes despite all the guilt of the previous three chapters.
Ou seja, nós somos declarados justos aos olhos de Deus a despeito de toda a culpa que é falada a respeito nos capítulos anteriores.
Not by something that we have done.
Não por algo que tenhamos feito.
But by a redeeming act from God.
Mas por ato de redenção de Deus.
Just as the slave cannot buy his own freedom, he's a slave.
Assim como o escravo não pode comprar a sua própria liberdade porque é escravo.
And needed someone from the outside to set him free.
E precisava que alguém de fora o libertasse.
So we who have been enslaved by sin and are enslaved under the curse and guilt and condemnation of sin,
E nós então que fomos escravizados pelo pecado e pela condenação do pecado,
are now, wonder of wonders, declared just. We have been justified.
Nós agora, de maneira maravilhosa, somos declarados justificados.
And this we are told by the redemption in Christ Jesus.
E isso nos é dito pela redenção em Cristo Jesus.
That's the first word.
Essa é a primeira palavra.
But that still doesn't explain how this redemption worked.
Mas isso não explica como essa redenção funciona.
So the first part of verse 25 explains it a little more fully.
Então a primeira parte do versículo 25 explica de maneira mais completa.
God presented Christ as a propitiation through his blood.
Deus propôs, Deus apresentou a Cristo como uma propiciação no seu sangue.
Now, words like propitiation and expiation are again not words we use in our common speech.
E de novo, palavras como propiciação e expiação não são palavras usadas no nosso cotidiano.
So let me take a moment to unpack them.
Então deixa-me esclarecer um pouquinho o que são.
Propitiation is the act, the sacrificial act by which God becomes propitious, that is, favorable.
Propiciação é o ato pelo qual Deus se torna propício, ou seja, pelo qual Deus se torna favorável.
In other words, the understanding is that God stands in principle against us, but now a sacrifice has made God propitious, favorable toward us.
Em outras palavras, é como se Deus estivesse contra nós, mas agora um sacrifício foi feito e então Deus se encontra de maneira favorável a nós.
So the object of the sacrifice in propitiation is God.
Então o objeto da propiciação é Deus.
The aim is for this God to be favorable toward us.
O alvo é para que esse Deus se torne favorável para conosco.
But expiation is that sacrifice by which sins are expiated or canceled.
Mas a expiação é o ato pelo qual os pecados são expiados, ou seja, cancelados.
In other words, the object of expiation is sin.
Em outras palavras, o objeto da expiação é o pecado.
And the aim is to cancel the sin.
E o alvo é cancelar o pecado.
Now, strictly speaking, in the Bible, you can't have expiation without propitiation. You can't
então, falando de maneira estrita, você não
então,
pode ter, segundo a Bíblia, expiação sem que aconteça a Bíblia, propiciação.
And you can't have propiciation without expiation.
E também é o contrário.
And you can't have propiciation without expiation.
E também é o contrário. Você não
that
pode...
is to say,
isso é dizer,
that sin needs to be canceled,
que o pecado precisa ser cancelado,
that's expiation,
que é a expiação.
But God stands over against us because of our sin.
Mas Deus continua contra nós por causa do pecado.
And God must become favorable toward us.
E Deus tem que se tornar favorável a nós.
But propitiation has to do with God and expiation has to do with sin.
Mas a propiciação então, ela tem a ver com Deus e a expiação tem a ver com o pecado.
Now, in the pagan world,
no mundo pagão,
when pagans offered sacrifices to their gods,
quando os pagãos ofereciam sacrifício aos seus deuses,
human beings offered the sacrifices to make the gods favorable.
Os seres humanos ofereciam aqueles sacrifícios para fazer com que os deuses se tornassem favoráveis a eles.
So human beings are the propitiators and the gods are the propitiated.
Então, os seres humanos são os propiciadores e Deus é aquele que é propiciado.
And this was widely understood.
E naquele contexto isso era comumente entendido.
In the first century, if you wanted to make a sea voyage on the Mediterranean,
se naquele tempo você quisesse fazer uma viagem marítima no Mediterrâneo,
you might offer a sacrifice to the god of the sea, Neptune.
Você poderia então, antes de sair para viajar, oferecer um sacrifício ao deus dos mares, Netuno.
In the hope that God would be favorable, the god Neptune would be favorable to you and give you a nice sea voyage.
Na esperança de que o deus Netuno fosse favorável a você e você tivesse uma boa viagem.
But here there is a big difference.
Mas aqui há uma diferença tremenda.
We do not offer the sacrifice of propitiation to the God of the Bible.
Nós não oferecemos o sacrifício, nós não oferecemos uma propiciação ao Deus da Bíblia.
Verse 25 says that God himself presented Christ as a propitiation.
O verso 25 diz que é Deus, o próprio Deus, quem oferece a Jesus Cristo como propiciação.
So, if this makes sense at all, it is saying that God offers the sacrifice to propitiate God.
Então, se isso faz algum sentido, o que o texto está dizendo é que Deus oferece um sacrifício de propiciação para propiciar a si mesmo.
In the pagan world, we offer the sacrifice to propitiate the gods.
No mundo pagão, nós é quem oferecemos o sacrifício para propiciar os deuses.
But this text says that God presented Christ to be a sacrifice of propitiation, that is, to propitiate himself.
Ou seja, aqui diz que Deus é quem oferece a Cristo como um sacrifício de propiciação para propiciar a si mesmo.
That's why many, many liberals have said this does not make any sense at all.
E é por isso que muitos liberais acabam olhando para o texto e dizendo isso não faz qualquer sentido.
After all, doesn't the Bible say that God is already so favorable toward us that he sent his son?
Afinal de contas, a Bíblia não diz que Deus já é tão favorável a nós que ele já enviou o seu próprio filho?
If God so loves the world that he sends his son, why do you need to make God favorable? He's already favorable.
Se Deus amou o mundo e ele já é tão favorável, para que ele faria esse sacrifício?
But the biblical answer is profound.
Mas a resposta bíblica é uma resposta profunda.
The biblical answer is this: one God stands over against us in wrath because of our sin.
A resposta bíblica é que diz que esse Deus que se coloca contra nós por causa do nosso pecado,
and he stands over against us in love because that's the kind of God he is.
Mas ele está contra nós em amor, porque isso é o que ele é.
His righteousness demands that we be condemned.
A sua justiça demanda que nós sejamos condenados.
His love comes toward us and provides that which turns away his own wrath.
E o seu amor é aquilo que provê, aquilo que tira de sobre nós a própria ira de Deus.
God, in chapter 5 of Romans, commends his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us.
O capítulo 5 de Romanos, então, vai nos dizer que Deus provê o seu amor por nós quando nós ainda éramos pecadores.
And that brings us to the last point.
Isso, então, nos traz ao último ponto.
Why God did it this way?
Por que é que Deus fez dessa maneira?
What the Apostle Paul establishes is this.
O que o apóstolo Paulo então nos mostra é o seguinte.
God's justice, his righteousness is demonstrated through the cross of Christ.
A justiça de Deus, ela é demonstrada através da cruz de Cristo Jesus.
Verse 25b and 26.
Verso 25, segunda parte e 26, que nos diz: para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus.
In this text, God does not present Christ as a propitiation for our sins, first of all, in order to save us.
Nesse texto, Deus não apresenta a Jesus como a propiciação pelos nossos pecados, sendo nós a primeira razão.
He does do it to save us.
Ele faz isso para nos salvar.
But that is not the fundamental concern.
Mas a
He does this to demonstrate his justice.
Ele, texto diz que ele faz isso para demonstrar a sua justiça.
Supposing God had come along and said, "All right, all you sinners, I forgive you. No sweat."
Suponha que Deus chegasse e falasse, "OK, vocês pecadores, eu lhes perdoo, sem problema."
Pol Pot, Hitler, Stalin, doesn't make any difference. I forgive you.
Pol Pot, Hitler, Stalin, sem problema. Estão todos perdoados.
Idolaters and sinners like Mark Dever and Don Carson. Doesn't matter, I forgive you.
Idólatras como Mark Dever, como Don Carson. Não tem problema, vocês estão salvos.
How would that establish God's justice?
Como é que isso mostraria a justiça de Deus?
God is concerned to maintain his justice.
Deus está preocupado em manter a sua justiça.
So he provides his son as the sacrifice that satisfies his own justice, his own sense of rightness, and turns aside his wrath.
E então ele provê o seu filho para satisfazer o seu próprio senso de justiça, e então ele torna-se, vira-se da sua ira.
After all, at the end of verse 25, in God's forbearance, he had left the sins committed beforehand unpunished.
Porque ele mesmo diz, no verso 25, aqui na sua tolerância, ele deixou impunes os pecados anteriormente cometidos.
This is referring to the sins of Old Testament believers.
Isso refere-se aos pecados dos crentes do Antigo Testamento.
Oh, it's true, they receive some temporal punishments.
Mas é verdade, eles receberam alguma punição temporal.
But if they were finally accepted before God and in Abraham's bosom, to use the biblical expression.
Mas se eles foram finalmente recebidos usando a expressão do Antigo Testamento, no seio de Abraão.
What had paid for their sins? The death of a bullock or a sheep?
O que é que teria pago pelos pecados daqueles santos, aqueles irmãos do Antigo Testamento? Era o sangue de bois, o sangue de cordeiros?
Their sins had still been left fundamentally unpunished.
Na verdade, os pecados daqueles homens teriam, de maneira intrínseca, deixados impunes.
But now, in the fullness of time, someone has come who has borne that punishment of sins from the past and of our sins today.
Mas finalmente agora, na plenitude dos tempos, veio um que veio finalmente propiciar aqueles pecados do passado e os pecados de hoje.
So that now, verse 26, in the present time, God can be seen as just. God is just and the one who justifies the ungodly.
De forma que agora então é possível ver como Deus é justo e como ele fez toda essa obra para ser o justo e o justificador.
Those who have faith in Jesus.
Sobre aqueles que têm fé em Jesus.
Let me end this way.
Deixe-me terminar da seguinte forma.
There is a sense in which this seems very strange to us because of our justice systems.
Existe há uma maneira em que essas coisas todas parecem ser estranhas para nós por causa dos nossos sistemas de justiça.
In our systems of justice, if a thug comes before a judge,
no nosso sistema judicial, se um imprestável vem diante de um juiz,
if the judge is the one who has been beaten up by the thug, the judge must recuse himself from the case.
Se o juiz foi a pessoa que apanhou desse indivíduo que está diante dele, o juiz tem que ser removido do caso.
The judge must not be the offended party.
O juiz não pode ser a parte ofendida no julgamento.
In our systems of justice, the judge is simply the agent of a bigger justice system, of the laws of the land.
No nosso sistema, o juiz é simplesmente uma parte de um sistema judicial maior dentro da nossa terra, do nosso país.
So the crime is against the state.
Então, o crime torna-se um crime contra o Estado.
Or against the law.
Ou contra a lei.
Or against justice.
Ou contra a justiça.
Or against the people.
Ou contra o povo.
Or in a monarchy against the crown.
Ou numa monarquia contra a coroa.
But not against the judge.
Mas não contra o juiz.
The judge is supposed to be a neutral arbitrator who uses the principles of the larger justice system to execute justice in the criminal's case.
O juiz supostamente é um arbitrador neutro que usa todos os elementos desse sistema de justiça para poder arbitrar aquele caso.
Have you sometimes used the illustration yourself in your evangelism?
Talvez em algum momento você tenha usado no seu evangelismo a seguinte ilustração.
In the Bible, God is like a judge who condemns someone to a certain punishment and then steps off the bench, takes off his robes and pays the punishment himself.
Que Deus é como se fosse um juiz, não é? Que declara a condenação, declara o valor da pena, e aí ele sai do banco, tira a sua veste de juiz e vai lá e paga por aquilo.
Have you sometimes used that illustration to explain substitution and grace?
Já usou essa ilustração para falar do valor substitutivo da graça de Deus?
I have.
Eu já usei.
But I don't anymore.
Mas eu parei.
Because it is misleading in one important respect.
Porque ela é enganosa em um ponto importante.
In our systems of justice, the judge does not have the right to do that.
Nos nossos sistemas de justiça, o juiz não tem o direito de fazer isso.
The judge is not the offended party.
O juiz nunca é a parte ofendida.
It is not his right to pronounce forgiveness.
Não é direito do juiz pronunciar perdão.
He is supposed to be an even-handed arbitrator of a bigger system.
Ele tem que ser um juiz equilibrado, um arbitrador equilibrado de um sistema maior.
But in the Bible, God is the most offended party.
Mas na Bíblia, Deus é a parte mais ofendida.
The sin is always against him first.
O pecado sempre é primeiro contra ele.
If you commit adultery, the most offended party is God.
Se você cometeu adultério, a parte mais ofendida é Deus.
If you nurture bitterness, the most offended party is God.
Se você nutre amargura, a parte mais ofendida com isso é Deus.
If you cheat on your income tax, the most offended party is God.
Se você rouba na sua declaração de imposto de renda, Deus é ofendido.
And God never recuses himself from his role as judge.
E Deus nunca sai do seu papel de juiz.
But his justice is perfect anyway.
Mas a sua justiça continua sendo perfeita.
Because he is perfectly holy.
Porque ele é perfeitamente santo.
And knows absolutely everything.
E ele sabe todas as coisas.
Our judge is the one who must condemn us to protect his own justice.
O nosso juiz é aquele que tem que nos condenar para proteger a sua própria justiça.
He is not an arbitrator of a bigger system.
Ele não é um arbitrador de um grande sistema.
He is the system.
Ele é o sistema.
He is the one who is offended.
Ele é o ofendido.
We have not sinned against the state, we have sinned against God.
Você não ofendeu contra o Estado, você ofendeu a Deus.
But in his great mercy, God provides a propitiation that satisfies him.
Mas na sua grande misericórdia, Deus provê uma propiciação que satisfaz a si mesmo.
So that he may be just and the one who justifies ungodly people.
De forma que ele seja o justo e o justificador de ímpios.
That is the heart of the gospel.
Esse é o coração do evangelho.
Martin Luther used to say that this paragraph is the center of Romans and of the whole Bible.
Martin Lutero costumava dizer que esse parágrafo é o centro do livro de Romanos e o centro de toda a Bíblia.
Have you received the Holy Spirit?
Vós já recebestes o Espírito Santo?
It is because of the cross.
É por causa da cruz.
Have you received forgiveness of sin?
Já receberam perdão do pecado?
It is because of the cross.
É por causa da cruz.
Is God maintaining his justice while he justifies you?
Está Deus mantendo a sua justiça enquanto está lhe justificando?
It is because of the cross.
É por causa da cruz.
Will you receive a resurrection body on the last day?
Você vai receber um corpo da ressurreição no último dia?
It is because of the cross.
É por causa da cruz.
Will you face the glorified Christ face to face?
Você vai ver Cristo glorificado face a face?
Will you sin no more?
Você não mais pecará?
It is because of the cross.
É por causa da cruz.
That God might be just and the one who justifies the ungodly.
Para que Deus seja o justo e o justificador de ímpios.
Let us pray.
Vamos orar.
Teach us, Heavenly Father, we beg of you.
Pai celestial, nós imploramos, ensina-nos.
That these doctrines are not mere intellectual debates of half a millennium ago.
De que esse texto, esses pensamentos não são apenas um debate intelectual de muito tempo atrás, mas que estão ligados à glória do Evangelho pelo qual nós somos salvos.
We return to your Son.
E nós então nos voltamos ao teu Filho.
We return to the cross.
Nós voltamos-nos para a cruz.
And bless you both for your holiness and your love.
E nós te glorificamos pela tua santidade e pelo teu amor.
We look at the cross and see your love most perfectly expressed.
E nós olhamos para a cruz e vemos o teu amor manifestado de forma tão perfeita.
We look at the cross and see your justice most perfectly expressed.
E nós olhamos para a cruz e vemos a tua justiça expressa de maneira perfeita.
And we bow in adoration.
E nós nos dobramos em adoração.
In Jesus' name.
No nome de Jesus.
Amen.
Amém.